9 horas, bom dia, senhores candidatos, emissoras associadas da ASERT e ouvintes da grande cadeia. É com imensa satisfação que a ASERT realiza mais um debate com os candidatos ao governo do Estado. Agradecemos as presenças de José Ivo Sartori e Eduardo Leite. O debate será mediado pelo diretor de interior da entidade, Verde Ubiratã de Moura. Desejo boa sorte aos candidatos e um bom debate.
Muito bem, amigos da rede de rádios da GERT, o debate terá 3 blocos, sendo um bloco com perguntas de tema livre, 2 blocos com perguntas feitas por integrantes da GERT e que terá o tempo mediante sorteio para cada um dos candidatos. Nós começamos o debate de hoje com a saudação inicial, que coube por sorteio ao candidato Eduardo Leite.
Muito bom dia a todos. Eu quero saudar o Verde, ao nosso presidente Roberto Servo Melão e ao nosso adversário, candidato José Ivo Sartori. Para mim é uma alegria poder estar aqui manifestando às nossas rádios do interior, a toda a nossa comunidade gaúcha, e dizer que agora, nesse segundo turno, nós temos duas alternativas, né? Nosso adversário, o projeto da dificuldade, da crise, dos problemas, e que não entregou os resultados que a população demandava para o crescimento do Estado. E o nosso projeto, que é o da esperança e do desenvolvimento. No primeiro turno, o nosso adversário falou muito em não vitimização e agora acusa de que nós estamos sendo agressivos. Nós vamos manter a nossa postura de ataques apenas aos problemas e sem ataques pessoais. Porque o Rio Grande do Sul quer saber daquilo que vai entregar resultado para a sua vida, para a sua população. Eu estou muito agradecido do carinho que nós temos recebido nas ruas e também das pesquisas que nos dão os 18 pontos de vantagem com uma pesquisa do Ibope.
Um minuto também para o candidato José Ivo Sartori.
Saudando o presidente Melão, saudando o Biratã e saudando também o nosso oponente, Eduardo, e dizer que nós temos muitas esperanças e somos otimistas com o futuro do Rio Grande do Sul. Ninguém no Brasil enfrentou a crise com tanta ousadia e agilidade que nós fizemos aqui no nosso Rio Grande. Arrumamos a casa, procuramos sempre fazer a boa política, reduzimos o déficit de 25 para 8 bilhões de reais até o final de 2018, diminuímos secretarias e cargos de confiança, fizemos a primeira lei de responsabilidade fiscal do país, extinguimos 11 estruturas do Estado e fizemos a Previdência Complementar. E não deixamos de lado a parte social, onde com certeza foram os melhores resultados das metas estabelecidas no processo de gestão.
Muito bem. O próximo, as perguntas tema livre, por sorteio. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e meio, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. Cabe perguntar para o candidato Eduardo Leite.
Bom, eu gostaria de perguntar ao candidato Sartori, só vendo ali o tempo, eu gostaria de perguntar ao candidato Sartori sobre a questão do regime de recuperação fiscal, em que ele aponta que o Estado teria, vamos aguardar, vai ter os 30 segundos ali, é isso? São 30 segundos. Aí. Sobre o regime de recuperação fiscal. Eu entendo que é importante para que o Estado possa se recolocar em condições fiscais de cumprir os seus compromissos, entre elas o regime de recuperação fiscal junto à União, que é um projeto do governo federal e não um projeto do governo do Estado. O Rio de Janeiro já assinou esse programa e o Estado do Rio Grande do Sul ainda não assinou. O senhor diz que isso vai dar dinheiro para fazer investimentos, mas já não está pagando a dívida hoje. Para onde está indo o dinheiro do não pagamento da dívida que o senhor promete como solução para o Estado?
Resposta, 1 minuto e meio para José Ivo Sartori.
Esta foi uma luta muito grande, muito forte que nós fizemos e iniciamos também com a renegociação da dívida, onde nós reduzimos os juros da dívida, é a primeira parte. E nessa questão, nós, na verdade, alongamos ainda esta dívida em 20 anos, e que agora, em 2028, inclusive, vai reduzir o estoque da dívida em 22 bilhões de reais. E mais, a redução dos juros, que se nós fôssemos pagar a dívida, não pagamos hoje, porque ninguém acreditava que nós fôssemos entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Nós entramos e ganhamos a ação e mantemos a liminar. E a assinatura do regime de recuperação fiscal, inclusive, garante a manutenção desta liminar. E foi por isso que nós apresentamos, desde 2016, na Assembleia, a privatização ou a federalização da CE, da CRM e da Sulgás. Porque estas são ações que precisam entrar para compor o ajuste ou o acerto para o regime de recuperação fiscal. Nós estamos fazendo a nossa parte, e esse recurso, evidentemente, por 3 anos, prorrogável por mais 3 anos, vão dar estabilidade financeira para o Estado, vão dar condições do Estado se tornar eficiente, sustentável, provocar o desenvolvimento, e o recurso vai para as áreas mais necessárias do Estado do Rio Grande do Sul. Mas não é empréstimo e não é financiamento.
A réplica.
No programa do candidato na televisão, ele fala que o plano vai dar ao Rio Grande do Sul 11 bilhões de reais. Não é verdade. Na verdade, um dinheiro que se deixa de pagar nos próximos anos e que volta lá na frente. Então, quando ele coloca em condições de que isso deixaria um dinheiro aqui, não. Está empurrando para outros governos pagarem. Eu sempre insisti. Eu entendo que é importante o plano, mas não é ele que recupera o Estado. O que recupera é o que vai ser feito neste período para que nós possamos superar essa crise. E superar a crise significa ter que botar o Estado para crescer e se desenvolver. A verdade é que já não paga a dívida hoje, continua parcelando o salário dos servidores, os hospitais estão com repasses atrasados, os municípios estão com repasses atrasados, os prefeitos gritam quando vejam, vem a propaganda dizendo que o Estado está no rumo certo, porque os repasses não estão no passo certo, os hospitais estão fechando leitos por conta da falta de repasse, porque a crise não está sendo solucionada com a falta do pagamento. Então, o Rio Grande do Sul precisa de um projeto de desenvolvimento. Ao longo do período em que irão pagar a dívida, precisa ser botar o Estado para crescer.
A réplica, José Ivo Sartori, 1 minuto.
Uma hora diz que é a favor, outra hora diz que é contra. Uma hora diz que é a favor e quando precisa atitude para justamente colocar esses ativos, vota contrariamente, inclusive na Assembleia, para realização do plebiscito. Mas não vou ficar nisso. É verdade. Vamos ficar no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões. Para a senhora que está em casa, para o senhor que está em casa, lá no interior, ouvindo a sua rádio, é a mesma coisa. Se você tem este dinheiro, fica aqui, ele representa praticamente o dobro. Agora, se você não tem nenhuma coisa e nem outra, você perde tudo. E é um caminho que nós temos que fazer do que pior que está, não pode fazer. Eu sou o único governador, provavelmente, acho que eu, mas vamos deixar diferente. Eu sou um governador, por causa disso, não teve a oportunidade de fazer nenhum empréstimo e nenhum financiamento. Nenhum real de centavo eu pude fazer de empréstimo, porque o Estado é inadimplente.
Invertendo agora, a pergunta cabe ao candidato José Ivo Sartori e ao Eduardo Leite.
Eu vou ficar na mesma situação.
30 segundos.
No mesmo patamar aqui, e perguntando ao candidato sobre o seguinte. Há décadas se fala sobre o sucateamento das estatais no Rio Grande do Sul. Nós tivemos coragem de propor o debate sobre a privatização e a federalização de estatais no Estado. Retirar o plebiscito não foi possível, aí colocamos a questão do plebiscito em 2017 para ser nesta eleição. Por que você não quis ouvir a voz da população? Onde vai tirar 18 milhões para fazer o plebiscito?
Resposta, 1 minuto e meio, o candidato Eduardo Leite.
Candidato Sartori, as minhas posições são muito claras. O que o senhor buscou fazer no Estado do Rio Grande do Sul demorou a apresentar a proposta para a retirada do plebiscito na Assembleia. O senhor não queria ouvir a população, não venha dizer que não era eu. O senhor não queria quando apresentou a proposta de retirar a exigência do plebiscito da Constituição Estadual. Depois, apresentou o plebiscito e deixou chegar até o último prazo para reduzir de 5 meses para 3 meses o prazo para discussão. Ou seja, o senhor não queria debate e discussão. O senhor queria simplesmente colocar esse tema na eleição de forma a ser uma nuvem que talvez não deixasse se falar sobre os problemas da gestão atual do Estado do Rio Grande do Sul. Mais do que isso, o senhor já tem privatizado parte do Banrisul, por exemplo, com a venda de ações do Banrisul, e tem usado isso para o custeio da máquina, para pagar o custeio, a folha de pagamento, o dia. E isso é como quem está nos ouvindo vender os móveis da casa para pagar o almoço. Não dá, a gente tem que fazer investimentos que nos ajudem a ter receita para pagar os nossos compromissos permanentes. Despesas permanentes têm que ser suportadas por receitas permanentes. Mas ouvi o senhor dizendo que o senhor foi o único governador que não teve financiamento. Eu quero saber uma coisa, então. As estradas, as obras em estradas de recuperação que foram feitas nesse governo foram com que dinheiro, se não de financiamento obtido pelo governo anterior? Uma coisa é verdade, o senhor usou financiamentos obtidos em governos anteriores. O que o senhor não está deixando é financiamento nenhum conquistado para que próximos governos, não tenham legado nenhum deixado pelo seu governo para obras de infraestrutura no futuro do Estado.
A réplica para o candidato José Ivo Sartori.
Nós reconquistamos muitos financiamentos e foi por isso que nós arrumamos praticamente, para o senhor que é do interior, sabe e vê, nós recuperamos quase 3 mil quilômetros de rodovias. É verdade, eram empréstimos que vieram de longo tempo, só que um dia termina. Sem o regime de recuperação fiscal, não vai ter outro. Mas eu falo sobre o plebiscito. Bom, se não pode retirar o plebiscito da Constituição, então vamos fazer o plebiscito. E foi isso que nós apresentamos. E a discussão vem vindo desde 2016. Não é de agora. É de 2016, portanto, todo mundo estava preparado para esta realidade. Infelizmente, podia ter sido feito na eleição. Teria poupado 18 milhões de reais. Agora, onde vai buscar os outros 18 milhões para fazer um novo plebiscito? Ora, se é a favor de retirar da condição, não dá. Então, vamos fazer o plebiscito. O que é certo é que você não foi ouvido sobre o Estado que nós desejamos.
Vejam que o governador faltou com a verdade na sua primeira resposta aqui. Ele disse que foi o único governador que não teve financiamentos. Aí, quando a gente confronta ele com a verdade, com as obras que fez com financiamentos obtidos em governos anteriores, e que ele pôde usar esses recursos, aí surge a verdade. Teve financiamento, sim, fez obras com financiamentos que foram conquistados pelo governo do Estado para as estradas. Ele é que não está deixando nenhum legado para próximos governos em obras, porque ele não fez financiamentos que pudessem atender o futuro do Estado. Então, ele pôde usufruir dos financiamentos obtidos pelo Estado e não deixa nenhum legado. Mas tudo bem, nós trabalhamos com a esperança, nós trabalhamos com a confiança no futuro, com a capacidade de trabalho do povo gaúcho. Nós vamos erguer esse Estado a partir da iniciativa privada. Vamos reduzir a burocracia, vamos investir em infraestrutura, em planos de concessão, vamos reduzir impostos, inclusive, para dar espaço a quem produz e empreende, para que o Rio Grande se coloque novamente numa direção correta de desenvolvimento.
A pergunta cabe agora ao candidato Eduardo Leite, tem 30 segundos para perguntar ao candidato José Ivo Sartori.
Candidato Sartori, vamos falar sobre saúde pública. No interior, diversos hospitais filantrópicos passam por muitas dificuldades, porque os atrasos nos repasses são constantes. As prefeituras também têm programas de prevenção, como PIN, SAMU, estratégia de saúde da família. Em diversas áreas, os repasses na saúde são atrasados. E o senhor insiste que tem um plano que recupera, que na verdade esse dinheiro já não está sendo pago e que vai colocar o Rio Grande do Sul em dia. Afinal, como é que o senhor vai tratar a saúde?
Olha, nós tivemos dificuldades, é verdade, de recursos, porque quem é que vai desconhecer que eu recebi o Estado com 25,5 bilhões de déficit projetado para o final de 2018. Nós vamos chegar a 8. Nós fizemos as questões de casa, mas nunca deixamos de atender o essencial. O essencial é a saúde, é a educação, é a segurança, é a infraestrutura, é as políticas sociais. E esta nós fizemos atendendo às necessidades de toda a população. O telesaúde, a gestão, a teleoftálmica, que reduzem muito as consultas especializadas, e vai dando as condições. E todo mundo, inclusive, eu recebi 700 milhões de dívida com hospitais e com clínicas no começo do nosso governo. Nunca chorei por isso. Tomei atitude, renegociamos, fizemos e estamos fazendo a nossa parte para atender os filantrópicos, inclusive os municípios, que também nos apoiam e nos ajudam para atender essa necessidade. E com todas as dificuldades, foi a única vez que foi reduzida a mortalidade infantil a índices nunca vistos na história do Rio Grande.
Eduardo.
Bom, enfim, é a
Vamos
resposta
será,
agora?
Será, que é. Não, agora é a tréplica.
Não, eu não sou briguento e eu prefiro deixar passar. Aconteceu uma falha técnica aqui. Embora prejudicado, eu não quero que continue andando normalmente.
Eduardo, um minuto.
Não tem problema. De outra parte, nós temos que ter clareza que a saúde tem que ser absoluta prioridade. Quando eu fui prefeito de Pelotas, o governo do estado nos deixou na mão, assim como o governo federal, não repassando recursos para abrir uma UPA, por exemplo. Nós temos várias UPAs prontas também, fechadas no interior do estado. O que nós tomamos de providência lá? Nós cortamos em outras áreas e colocamos o recurso na saúde como prioridade, que é para a população, e abrimos aquela UPA com recursos próprios da prefeitura, mantendo 700 mil reais por mês, 8 milhões de reais no ano. Então, ou seja, a gente sabe bem quais são as prioridades, nós colocamos o recurso naquilo que a população mais nos demanda. Abrimos aquela unidade, ela atende 6 mil pessoas por mês, já atendeu mais de 100 mil pessoas desde que foi aberta. Então, a grande questão para o governador do estado é ter absoluta prioridade na saúde. Nós vamos atender os municípios com os repasses aos hospitais sendo colocados em dia, acertando o calendário que dê previsibilidade no pagamento e também as prefeituras para que os programas de prevenção sejam mantidos em dia.
Invertendo a pergunta, cabe ao Eduardo Leite, 30 segundos para a pergunta, é isso?
Eu acho que ele tem uma tréplica agora.
Uma tréplica, então vamos lá.
Olha, eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer para todos os municípios, prefeituras, para todos os hospitais, para todas as clínicas que sempre tiveram uma atitude proativa e fizeram esse trabalho bonito, que mesmo com a maior crise da vida do país e com os recursos não alcançados, inclusive federais, vai se mantendo essa atividade. E olha, conquistar no Rio Grande do Sul o menor índice de mortalidade infantil da história do Rio Grande do Sul não é um feito. É uma façanha, com poucos recursos, com tudo isso sendo feito, mas eu tenho certeza, acima de tudo, de que a parte, vamos dizer, de gestão e qualidade vai melhorando cada vez mais. Queira Deus que nós possamos assinar o programa ou o regime de recuperação fiscal para que se possa inverter ainda mais recursos. Mas os 12% da saúde estão sempre garantidos.
Encerrando esse bloco, a pergunta de José Ivo Sartori tem 30 segundos.
Olha, nós falamos sobre o plebiscito, mas eu vi uma manifestação do Eduardo falando sobre o Banrisul, e eu devo dizer que no Banrisul nós colocamos apenas profissionais. Não escolhemos ninguém para colocar no banco. E ele vive insinuando da privatização. Eu devo dizer que nós nunca pensamos nisso, nunca tomamos uma atitude, e esta atitude foi no sentido de viabilizar a posição que o banco hoje tem no cenário nacional e estadual. Eu lhe pergunto, qual é a sua posição sobre o banco? O senhor vai privatizar o banco se for eleito?
A nossa posição sobre o Banrisul é clara. Nós não vamos privatizar o Banrisul e não vamos privatizar a Corsan também. Na Corsan nós prevemos investimentos em parceria com o setor privado para viabilizar os investimentos necessários em esgotamento sanitário, abastecimento nos municípios. Então, nossa posição sobre o Banrisul é clara. Não vamos privatizar. O senhor é que já tem privatizado parte do banco com a venda das ações feitas no seu governo e, pior, venda de ações que estão sendo usadas depois o recurso para pagar o custeio, eu insisto. A nossa visão sobre privatização é bem diferente, de fato, governador. Em primeiro lugar, porque nós temos uma diferença sobre para onde ir o dinheiro. Eu entendo que venda de ativo patrimonial do Estado tem que ser para reinvestimento. Nós vamos formar um fundo garantidor que vai ajudar a viabilizar investimentos privados no Estado em estradas, em infraestrutura, para a gente poder melhorar as condições de desenvolvimento do Rio Grande do Sul e não para simplesmente pagar as contas do mês, porque essa é a fórmula que historicamente tem acontecido no Rio Grande do Sul. Usa-se o recurso para resolver os problemas do seu governo, do seu mandato, dos seus 4 anos, empurrando os problemas lá para frente. E o senhor também está agindo assim na medida em que coloca que não pagar a dívida, não pagar a conta, resolve o problema do Estado e não resolve. O que vai resolver é projeto de desenvolvimento. Outra visão distinta é a preocupação com os funcionários. Nós não podemos colocar a conta para ser paga pelos funcionários. Nós temos que olhar para eles nessas empresas que vão ser privatizadas e dar o correto encaminhamento no que a legislação permite para dar segurança às suas famílias, a si mesmos, a si próprios, porque eles não são os culpados pelos problemas que as empresas estatais têm.
A réplica.
Olha, eu vejo que tem muita dificuldade. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Essas mudanças é que me deixam estarrecido até. Porque nós estamos discutindo isso há muito tempo. E quando eu disse que eu coloquei no Barrisul gente profissional e competente, chamei até alguém do Banco Central para ser vice-presidente do Barrisul, nós nunca pensamos nisso. Mas o senhor não me respondeu, o senhor vai privatizar ou não. Porque o que o senhor diz aqui no metro é o contrário, que o senhor não tem nenhum preconceito em privatizar o Banrisul. Esta é a manchete. E esta é a verdade que está aí. Não adianta conversar de um lado, conversar de outro. Uma hora dizer uma coisa, outra hora dizer outra. Evidente, nossa caminhada é esta. Estamos ali olhando para isso. E, no entanto, eu fico preocupado, porque eu não sei mais com quem eu estou discutindo. Se é o candidato de ontem, se é o candidato de hoje, porque provavelmente o candidato de amanhã vai falar diferente de novo. Então, essa é uma postura que eu não sei.
Candidato, não tente inventar, a partir dos argumentos que a sua assessoria de comunicação certamente lhe tenta fazer, de que eu tenho mudanças de posição e tudo mais. Eu acho curiosa é a sua posição sobre o Bolsonaro hoje na Zero Hora. Quando pergunta ao senhor sobre o seu desconforto com as ideias do Bolsonaro, o senhor diz assim, na hora oportuna vocês terão a minha opinião. Qual é a hora oportuna se não a eleição para nós sabermos a opinião de um candidato? Qual é a hora oportuna se não este o momento da campanha eleitoral para que as pessoas conheçam quem é o candidato que elas têm? O senhor diz, na hora oportuna terão a minha opinião. Como assim? O senhor está escondendo alguma coisa? Se está escondendo, a hora de revelar é agora, candidato. Porque as pessoas querem saber a opinião e as posições. A minha posição sobre o banco é clara, a minha posição sobre privatizações é clara, a minha opinião sobre de onde vai sair o dinheiro é clara, a minha opinião sobre os servidores públicos e o parcelamento dos salários que tem que ser colocado em dia é clara e nós vamos botar esse Rio Grande do Sul com clareza e com verdade no rumo e na direção que as pessoas esperam, do desenvolvimento.
Nós vamos para o intervalo com as mais de 130 emissoras que estão nessa rede de rádios e em 5 minutos retornaremos. Estamos retornando com o debate da AGERT nesse bloco. Agora serão perguntas feitas pelas emissoras do interior e por integrantes da AGERT, seus diretores. Cabe a pergunta ao candidato Eduardo Leite. Haverá réplica para José Ivo Sartori e a tréplica para Eduardo Leite. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Dentro da organização que já existe, é possível o governo atender especificamente setores produtivos como psicultura, fumicultura e outros tantos que há no Estado? Rádio Sobradinho AM.
Olha, nós temos um compromisso com os setores produtivos do Estado. Nós somos um Estado vocacionado por crescimento e dentro do agronegócio nós temos uma grande alavanca da nossa economia, que precisa ser prestigiado. Agora nós precisamos viabilizar a diversificação da nossa economia e acoplar isso que nós já temos de potencialidade do agro, a capacidade de inovação, de tecnologia, de geração de riqueza a partir daquilo que nós já somos vocacionados. Nosso governo vai olhar com muita atenção com o apoio da extensão rural, da Emater, para os pequenos produtores e com o trabalho de ganho de competitividade da nossa produção, com investimento naquilo que permite escoar a produção com menor custo, por exemplo. Ou seja, as nossas estradas, não só as estradas estaduais, mas como buscar dar apoio aos municípios para estradas vicinais, as estradas rurais dos municípios, que também são essenciais para o escoamento da produção gaúcha, das pequenas propriedades. Aliado a isso, redução de burocracia em processos de licenciamento para que nós possamos dar espaço para quem produz, produzir mais, melhor e com mais rapidez e com menor custo, e também a redução da carga tributária, que é determinante para a competitividade de tudo que se produz no Estado e que perde em competitividade na medida em que nós temos aqui impostos mais altos e aí nós perdemos mercado porque vendemos mais caro e perdemos a oportunidade de vender mais e, consequentemente, produzir mais, gerar mais emprego e renda. Nós vamos atuar nesses pontos.
A réplica agora tem um minuto para o candidato José Ivo Sartori.
Bom, eu conheço bem essa realidade, porque eu nasci e cresci na colônia e esta realidade me pertence a mim, a minha família e a muitos colonos e agricultores do Rio Grande do Sul, inclusive aqueles que, como capital humano, ajudaram a ampliar as fronteiras agrícolas do nosso país, foram para o Brasil inteiro expandir essa atividade. Por outro, eu acho que nós estamos fazendo aquilo que às vezes é colocado aqui, através de tantas organizações ajudando, tanto nas feiras de produtores, tanto na ampliação, vamos dizer, da pesca artesanal e de tantas outras atividades, mas acho que assim, ainda assim cabe o fortalecimento das agroindústrias nos programas como o Fundo de Apoio a Pequenos Agricultores do FEAPER, incentivar a agricultura familiar como um novo pavilhão que aconteceu durante a Expo Inter, mas também capacitar os nossos agricultores para esta nova atividade.
A tréplica para o Eduardo, o pessoal ajustando o termômetro, um minuto para a tréplica.
O cronômetro, o termômetro. Bom, vamos fazer um governo com grande parceria com o agricultor. A parceria com quem produz no campo é fundamental. Por isso, vamos ter uma Emater fortalecida, dando apoio para fazer os programas de correção de solo, que permitem ganho de produtividade. Também vamos trabalhar a questão da extensão da rede trifásica no interior, que é fundamental para dar condições de novos equipamentos serem colocados e ganhar produtividade. Por exemplo, né, na questão da nossa cadeia do leite, nós temos a possibilidade de colocar novas ordenhadeiras e equipamentos que aumentam a condição de produtividade, é fundamental. Só que a rede elétrica, ela cerceia a possibilidade, ela tira a possibilidade de colocar esses equipamentos. E vamos também trabalhar muito na sanidade animal. O ganho de a melhoria do status na condição de sanidade animal é fundamental para que a gente possa ganhar mercados e, consequentemente, agregar valor ao que se produz no Rio Grande do Sul.
Vamos à pergunta para o candidato José Ivo Sartori. As micro-regiões fronteira noroeste e celeiro se diferenciam por seus polos industriais em municípios como Santa Rosa, 3 de Maio e Horizontina. Nos demais municípios, agricultura, suinocultura e pecuária leiteira respondem pela economia. É consenso a importância de infraestrutura para o escoamento da nossa produção. Que propostas o seu governo sinaliza para essas regiões produtoras? Qual será a sua estratégia para viabilizar o asfalto em trechos do interior do estado, como a RST 392, que liga Tupanciretã a Santa Tecla, por exemplo? Rádio Tupã AM, Tupanciretã e Rádio Noroeste FM de Santa Rosa.
Saudando a Rádio Tupã, e que ela abrange toda essa área, vamos dizer, de belo escoamento de produção, mas também de produção, e não é por nada que Tupanciretã hoje é o lugar onde se faz a colheita da soja, ou a abertura da colheita da soja. Eu acho que nós fizemos um programa no estado, que é o PELT, e ele, na verdade, há necessidade de colocar aí em torno de 30 bilhões de reais para poder atender especialmente o fortalecimento e a integração da rede modal. Eu acho que há plano entre ferrovias, rodovias e hidrovias para alavancar nosso potencial logístico, mas também o processo de concessão de rodovias, que com certeza dentro de pouco tempo nós teremos concluído a parte da modelagem como um todo, com seriedade e com responsabilidade, para que não aconteça no Rio Grande do Sul o que aconteceu no país, será uma forma de atender a estas necessidades, porque se o Estado não tem os recursos, tem que encontrar outra maneira. Mas fizemos aí sim um plano de atenção e de melhorar muitas rodovias fazendo a sua manutenção. Eu acho que nós investimos aí em 30 acessos municipais, em torno de 16 ou 17 estão concluídos, os outros perto de uma dúzia estão em andamento. Então eu acredito que esse é o melhor caminho.
A réplica agora para o candidato Eduardo Leite.
Bom, minha saudação à Rádio Tupã, também de Tupã-Siretã, à Rádio Noroeste, FM de Santa Rosa. De fato, o investimento em infraestrutura rodoviária é fundamental no nosso estado, para que a gente possa escoar nossa produção em melhores condições. O Plano Estratégico de Logística e Transporte aponta a necessidade de 25 bilhões de reais em apenas rodovias para que o estado se torne competitivo. Claro que se o Estado não tem esse recurso, precisa buscar a parceria do setor privado. E a verdade é que o atual governo aprovou, no início do segundo ano de governo, na Assembleia, com nosso apoio, inclusive, uma lei para fazer concessões de estradas. Não fez nenhum edital publicado. Ou seja, o Estado anda em passos lentos. Quando fala que demora para poder fazer certo, também não corresponde à realidade. Agora acabou de fazer um decreto de extinção da Fundação Zoobotânica que foi anulado na Justiça. Ou seja, demora para fazer e ainda assim faz da forma errada. Nós vamos acelerar os processos de concessão para viabilizar investimentos em estradas e acessos asfálticos aos municípios.
Tréplica para o candidato José Ivo Sartori. Um minuto.
Eu não quero fazer concessão de rodovias sem honestidade, sem seriedade, sem responsabilidade. Tudo que foi feito ligeiro no nosso país em concessões, deu no que deu. A desconfiança, a descrença e a desmoralização da vida pública brasileira. O resultado está aí nas eleições. E as eleições mostraram o descontentamento popular. Pode demorar um pouco mais, mas as concessões vão ser feitas, mas serão feitas com respeitabilidade, com honorabilidade, com seriedade, com responsabilidade e dentro da realidade que nós todos desejamos, sem corrupção e sem nada de ser colocado. E eu não vim aqui para falar mal do meu oponente. Eu quero o bem do Rio Grande. Eu quero trabalhar para ele. E vi que ele apresenta algumas coisas aqui como propostas, que são questões que estão sendo realizadas.
A próxima pergunta para Eduardo Leite, que nós trazemos no interior. A Rádio Arauto FM de Veracruz. O peso da máquina pública tem sido apontado como um dos fatores que atrapalham o crescimento do Estado, ao exigir um esforço arrecadatório gigantesco sem que seja possível promover os investimentos necessários. Como se pode aliviar o peso da máquina pública, tornando-a mais eficiente?
Minha saudação à Rádio Arauto de Veracruz e a toda a comunidade do Vale do Rio Pardo. A gente esteve aí visitando a região e a gente sabe da demanda, por exemplo, né, da pavimentação da 287, mais um projeto que este governo, o atual governo, não tira do papel, não sai do papel para viabilizar investimentos que são importantes para a nossa para o nosso Estado. Então não é ataque nem agressão ao adversário, eu respeito meu adversário. Tenho divergências da forma de atuação do governo. Eu entendo que a gente precisa ter agilidade em processos de investimento em infraestrutura para poder fazer o nosso Rio Grande do Sul crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda. Sobre a agilidade do governo, e aqui está se falando sobre o esforço arrecadatório, de fato, para cobrar o governo é muito rápido, né? Na cobrança, ele é muito eficiente para cobrar imposto, aumentar aumentaram os impostos neste governo, foram de 25% para 30%. O nosso adversário quer manter essas alíquotas de forma indeterminada pelo futuro, ou seja, pelos próximos 4 anos, pelo menos, e a nossa defesa é de que se faça a prorrogação das atuais alíquotas, por exemplo, do ICMS, por 2 anos, mas o nosso compromisso é com redução da carga tributária, porque está pesando demais nas costas e nos ombros de quem empreende e do nosso Estado essa carga tributária sem sequer uma perspectiva da redução dela. E nos tira a condição de competir com outros estados que cobram menos, que têm melhores estradas, que têm burocracia mais ágil. Nós vamos investir em competitividade, ou seja, o que se produz aqui vai competir melhor com outros estados e com outros países.
A réplica para José Ivo Sartori, 1 minuto.
Saudar as emissoras que fizeram a pergunta, especialmente a Rádio Arauto, e o tema era o peso da máquina pública. Eu devo dizer que ninguém fez tantas mudanças na estrutura do Estado do Rio Grande do Sul do que nós. E nós tivemos atitude e coragem, não tivemos medo do desgaste público e político. E fizemos esta atitude olhando para o futuro do Rio Grande. De 25,5 bilhões para 8 bilhões no final deste ano. São 2/3 do déficit que nós tivemos. Ah, tivemos que cortar na carne, sim, CCs, viagens, passagens, cortes, extinção de empresas, que se tivesse mais atitude do outro lado, nós teríamos avançado muito mais. Acho que implantar a previdência complementar, fazer a lei de responsabilidade fiscal no estado do Rio Grande do Sul, bem como tantas outras atitudes, foi um caminho. Acho que nós temos conhecimento da realidade do estado e por isso estamos lutando para continuar com esta, dar continuidade ao projeto que iniciamos.
A réplica cabe ao candidato Eduardo Leite, tem 1 minuto.
O segundo turno é oportunidade de comparação de estilos e formas de fazer política e de governar. O candidato, o adversário, falou ali no discurso dele, tem falado muito nisso. Ninguém fez tanto antes, ninguém nunca antes fez tanto como esse governo. A gente já viu muito esse discurso no governo federal, né? Lembra daquele candidato que dizia nunca antes na história desse país. Então, mais humildade é importante aqui para a gente poder tratar com o futuro do nosso Estado. Em segundo lugar, não respondeu sobre o ICMS, porque sabe, né, que o atual governo aumentou alíquotas, não entregou os resultados para a população, pagamos um imposto pesado, tiramos a competitividade da nossa produção gaúcha, estamos perdendo empresas que estão migrando para outros estados. Aí a Rádio Veracruz, nessa região, Vale do Rio Pardo, é extremamente produtora e a gente sabe bem o quanto que nós estamos perdendo para outros estados, porque o imposto aqui é mais caro. Então nós vamos trabalhar na competitividade, redução de impostos, investimento em infraestrutura e redução da burocracia para atrair novos investimentos para o Estado.
Muito bem, encerrando esse bloco, nós vamos agora à pergunta que faremos.
Sim.
É a última pergunta. Nós vamos agora fazer a última pergunta para o candidato José Ivo Sartori. Um projeto que gera muito debate é sobre a venda das estatais, como o CE, a CRM e a Sulgás. O senhor é a favor ou contra as privatizações? Rádio Santo Ângelo, AM Santo Ângelo.
Agradecendo a pergunta, e ela veio corroborar com o debate que nós estamos fazendo, porque tenho certeza que tem muita gente que fala em imposto, em tributo e que não paga tributo nenhum. Não paga imposto nenhum, não é? Eu tenho certeza que a Rádio Santo Ângelo faz uma pergunta da qual nós fizemos esta caminhada, sim. Propusemos na Assembleia a venda ou a federalização da CE, da CRM e da Sulgás. O senhor que é aí do interior, que conhece a casa, será que alguém ainda é a favor que nós tenhamos uma empresa para minerar carvão? Para vender gás ou para distribuir energia? Isso é realidade. E nós não tivemos sucesso nisso, não tivemos apoio. E faltou. E o nosso oponente, inclusive, não foi a favor que se realizasse o plebiscito sobre essas empresas. Mas, mesmo assim, nós extinguimos 9 fundações, 1 autarquia e 1 empresa do Estado. Então, nós tivemos coragem de propor o debate sobre essa realidade. E eu tenho certeza que nós, quando tentamos fazer o plebiscito, teve gente que ficou do lado do PT, ficou do lado do PCdoB e ficou do lado do PSOL. E eu não tenho preconceito contra esses partidos, mas ficou do lado deles, contrariamente à realização do plebiscito para vir à população sobre a estrutura do Estado.
Vamos à réplica, o candidato Eduardo Leite.
Meu abraço aos amigos de Santo Ângelo, da Rádio Santo Ângelo. Olha, nós defendemos sim uma revisão do tamanho e do papel do Estado em diversos setores. O que nós não defendemos foi um plebiscito feito às pressas. O governador desperdiçou o tempo do debate com a sociedade e deixou encerrar o prazo que a lei determinava para ele. A lei determinava convocar o plebiscito em 5 meses antes da eleição. Ele deixou estourar esse prazo e pediu para a Assembleia para reduzir para 3 meses o prazo para preparo e para organização e para o debate em relação a esse plebiscito. O Brasil nunca fez plebiscito junto com a eleição antes na história e seria a primeira vez, a primeira experiência para o Estado. Então não era prudente que se reduzisse o tempo para a discussão, para o debate. Mais do que propor a privatização dessas empresas, com a preocupação de para onde vai o dinheiro e a vida dos seus funcionários, nós vamos, por exemplo, extinguir a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, e vamos fazer concessões à iniciativa privada. O governador defende que essa empresa se mantenha estatal. Eu quero essa operação com a iniciativa privada e o Estado regulando e fiscalizando.
Réplica de 1 minuto para José Ivo Sacoli.
Eu tenho certeza que nós fizemos uma caminhada séria, responsável e positiva. Nunca teve no Estado do Rio Grande do Sul nenhum processo de concessões. Não é a primeira vez. Portanto, tem que fazer bem feito para que ela continue. Tem gente que quer apressar ela, para depois não sabe o que vai acontecer, como acontece em alguns casos na vida pública aí. Por outro lado, a primeira PPP do Rio Grande do Sul também saiu no nosso governo, que é sobre esgoto tratado na região metropolitana. Mas eu queria voltar à anterior. Olha, só a obra do Fritz Frida no Vale do Rio Pardo já é um grande avanço, inclusive com 4 quilômetros de duplicação da rodovia da 287. Lá é o trabalho nosso. Mas sobre a parte interna, tem horas que ele diz o seguinte: olha, não pega o dinheiro para colocar no custeio, mas depois diz que tem que ser. Não pagou o salário. Nós buscamos o recurso para tentar pagar em dia os servidores.
Esse é o debate da AGERT. Nós vamos a mais um intervalo de 5 minutos. Voltaremos com mais 4 perguntas das emissoras do interior. Até já. Retornamos com a rede de rádios da AGERT com o interior. Nesse momento, nós vamos ao último bloco, que serão mais 4 perguntas formuladas pelas emissoras do interior para os candidatos que aqui estão. E a pergunta a seguir será para o candidato José Ivo Sartori. De onde virão os recursos necessários para o candidato cumprir as promessas de campanha na segurança, na saúde, na educação? Grupo Bandeirantes, Porto Alegre.
Eu sou daqueles que pensa que não adianta ter ideias, ter boas convicções ou tomar uma atitude que às vezes não se sabe de onde vem o dinheiro. É preciso saber de onde vem o dinheiro. Nós apresentamos, sim, no primeiro turno e apresentamos agora no segundo também, reforçamos a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque entendemos que para nós isto é muito claro, isto tem início, tem meio e tem fim. O plano de recuperação fiscal, vou repetir, vai deixar que permaneça no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões e que não vão para os cofres do governo federal. Isso serve desse recurso para a escola do filho de quem está nos acompanhando, para o hospital da cidade, para o policiamento nas ruas, para ter estradas mais seguras, mas também para ter as políticas para nossas crianças, para os nossos jovens e para a nossa terceira idade, que precisam de um cuidado especial do poder público. Por isso, quando disse lá em 2014, eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora, em 2018, vou repetir o que disse naquela ocasião. Nós vamos continuar fazendo o que precisa ser feito, mas com certeza avançamos muito na burocracia e pretendemos avançar ainda mais, porque é a maneira de dar oportunidade para os empreendedores.
Um minuto para o candidato Eduardo Leite na réplica.
Olha, eu tive a experiência de governar Pelotas, que embora fosse a terceira maior cidade do estado, era a nona economia do estado. Uma cidade com muitas dificuldades, com muitas carências e poucos recursos. Eu sei bem o que é governar na dificuldade, tenho que fazer escolhas. E trabalhando para ganhar eficiência na prestação de serviços. Por exemplo, na educação, somente por remapear fluxo de transporte escolar, a gente conseguiu economizar R$1 milhão por ano, prestando o mesmo serviço. Então, tem muito para ganho de eficiência na prestação desses serviços. Na área da educação, por exemplo, também, com o mesmo recurso que sempre houve na educação, nós conseguimos botar uniforme escolar, colocar laboratórios de informática e um plano de ação nas escolas que nos ajudou a ter o maior avanço do IDEB, o índice que mede a qualidade da educação no estado, entre as grandes cidades de 2013 para 2015 e depois 2015 para 2017. Então, dá para fazer muito com os recursos disponíveis. Tem que ter ação e liderança do governador para melhorar a eficiência do governo.
José Ivo Sartori, agora com a tréplica.
Olha, tornar um estado eficiente, sustentável e promotor do desenvolvimento leva muito tempo, mas primeiro é preciso não prometer e, em segundo lugar, tomar atitudes de mudança da estrutura do estado. Ele não pode fazer as coisas que faz e não ter os recursos destinados para a sociedade. O estado viveu para si mesmo, ele tem que se modificar, ele tem que enxergar para fora. Isso não se faz com promessas. E eu tenho certeza que a desburocratização, tanto no licenciamento ambiental, como na PPCI, como na junta comercial digital que nós aplicamos e que vai avançar ainda mais agora até o próximo mês e ao final do ano, com certeza vai dar uma direção nova ao estado do Rio Grande do Sul. E queira Deus que a gente seja capaz de realmente buscar esses recursos, seria aí. Mas quero fazer um reparo. Nós, evidentemente, não fizemos nenhum empréstimo, nenhum financiamento. Os recursos já estavam aí de empréstimos antigos que nós tivemos que, inclusive, recuperá-los.
A próxima pergunta para o candidato Eduardo Leite. Os impostos afastam empresas e investidores do estado. Como voltar a ser competitivo no cenário nacional e não perder receita? O Grupo RS Conte, Bento Gonçalves.
Quero saudar o Grupo RSCOM, a comunidade de Bento Gonçalves. Olha, a grande agenda, eu tenho insistido nisso, a grande agenda para o Rio Grande do Sul sair dessa crise, não pode, tem que ser, em primeiro lugar, o governador entender que o papel dele não é governar apenas para resolver o problema do governo e do caixa do governo. Tem que ser para resolver o problema do estado. É governador do estado, não governador do governo, não é síndico do governo. Então, a gente tem que olhar para resolver o problema fiscal, atuando sobre a contenção das nossas despesas e o incremento das nossas receitas, com aumento ao combate da sonegação fiscal, revisão de benefícios fiscais, e crescendo o bolo da arrecadação a partir do estímulo à atividade econômica. E aí entra a questão do investimento em infraestrutura, que a gente falou, a redução da burocracia e a redução da carga tributária, inclusive, para dar ganho de competitividade. Quem faz a pergunta lá da região de Bento Gonçalves sabe, um polo importante da produção gaúcha, polo metal mecânico que a Serra é, precisa dos investimentos para ganhos de competitividade. Lá tem uma demanda, por exemplo, para o aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, que precisa da parceria do estado para viabilizar a desapropriação da área, e nós vamos garantir essa desapropriação dessa área, porque é um investimento que se paga na medida em que vai alavancar a economia para gerar mais riqueza no nosso estado. Agora, junto com isso, tem que ter o combate, por exemplo, à criminalidade, que é importante também na agenda da competitividade. Segurança pública tem que ser prioridade para retermos aqui os talentos, para as pessoas quererem morar aqui e empreender aqui. Bento Gonçalves, infelizmente, está assistindo os maiores índices de homicídio, como outras regiões do estado, onde a criminalidade cresce, e nós vamos combater a criminalidade.
A réplica para o candidato José Ivo Sartori, de um minuto.
Eu disse no começo que eu sou otimista com o Rio Grande do Sul e nós estamos fazendo o nosso papel e o nosso dever. Infelizmente, nosso oponente acha tudo errado, inclusive o que acontece em Bento Gonçalves. Lá o pessoal da RS-Com, lá vai ser entregue o presídio que foi retirado da cidade, trocado por imóvel, assim como nós auxiliamos muito todas as atividades e os eventos de Bento Gonçalves e os de Caxias do Sul e de toda a região, inclusive da região sul, tomando atitudes que justamente fazem isso. A necessidade obriga, você quer equilibrar as contas, a sociedade vai pagar. Enquanto nós tivermos essas dificuldades, a sociedade às vezes é penalizada por isso. Mas eu devo dizer que com benefícios, incentivos fiscais, aquilo que às vezes se pensa que é 17% ou 18%, isso retrai para 12%, 13%. Aquilo que se recolhe no poder público estadual. Mas eu quero dizer... Bom, terminou o tempo.
A tréplica, Eduardo Leite, um minuto.
Bom, eu insisto, eu faço política de um jeito diferente. Eu reconheço as ações que possam ter sido importantes para o Estado, inclusive o meu partido procurou dar colaboração, ajudamos a aprovar, por exemplo, na Assembleia Legislativa o plano para as concessões de estradas, lá no início do segundo ano de governo. Tinha expectativa de que elas saíssem ao longo desse governo, infelizmente não saíram as concessões, nenhum edital publicado. Nós demos apoio, colaboramos com o Estado, não acho que está tudo errado, mas está longe de estar certo, como diz a campanha do atual governador, muito longe. O Estado do Rio Grande do Sul vive crescente criminalidade, educação que perde posições no ranking nacional, hospitais fechando leitos porque não, o repasse não acontece em dia, desestímulo à iniciativa privada com altos impostos, burocracia pesada e obras de infraestrutura que não saem do papel. Isso não está certo. Nós vamos colocar o Rio Grande do Sul para crescer e se desenvolver com ações voltadas ao empreendedorismo.
Vamos à terceira pergunta. Qual será essa pergunta para o candidato José Ivo Sartori? Qual será o seu trabalho para desenvolver a metade sul? A pergunta é da Rádio Nativa FM de Piratini.
Minha saudação a toda a região sul e à Rádio Nativa, e dizer que nós estamos olhando estrategicamente o Rio Grande do Sul. Uma região não pode estar altamente desenvolvida e outra menos desenvolvida. É preciso pensar no plano estratégico e na forma de dar oportunidade de superação das desigualdades regionais. Acho que agora, recentemente, e vai acontecer esta semana, inclusive a dragagem do Porto de Rio Grande, e ela vai ser completa e total, não é? E será assinada agora dia 25 de outubro, nós restauramos o Porto de Pelotas, nós procuramos resolver problemas de estradas na região sul, fazendo a sua manutenção. Me lembro que eu estive lá em 14 e era uma dificuldade extraordinária, então isso ajuda. Mas também a confecção do polo carboquímico, que destravamos esse processo que não ia ser mais discutido, mas ele é importante para recuperar a economia do Rio Grande do Sul e terá também ações na região sul. Atraímos investimentos, seja da Yara Fertilizantes, da Timac, da Delta Plastic, Ventos do Atlântico, Vanzin, e dando possibilidade de melhores empregos. E juntos na luta pela duplicação da BR-116 e, inclusive, na área social também uma boa atuação.
A réplica de um minuto para o Eduardo.
Quem é da metade sul, como eu sou, sabe bem que a atuação do governador em relação à luta da duplicação da BR-116 sempre foi muito tímida, muito tímida. Nunca assisti o governador Sartori, infelizmente, dar a atenção e lutar efetivamente pela duplicação de uma rodovia que não é importante apenas para a região sul do estado, ela é importante para o estado como um todo, porque liga a região metropolitana ao porto do Rio Grande e, por isso, é estratégica para o desenvolvimento. Nós vamos buscar trabalhar aí a reativação do polo naval de Rio Grande também, com a atuação do Estado do Rio Grande do Sul, até porque áreas públicas do Estado estão envolvidas nos estaleiros ali colocados. Aí o papel do Estado tem que ser exercido com força para garantir a ativação da nossa economia e garantir dragagem rotineira do Porto de Rio Grande é fundamental, e não apenas emergencial no final do mandato. quero agradecer aos mais de 70% dos votos que a gente teve em maior parte dos municípios da região sul, gente que conhece o nosso trabalho e que está com a gente.
É a rede de rádios da GERT com o debate. Vamos agora à próxima pergunta. De que maneira conter o avanço da criminalidade no Estado? A tréplica. Então vamos lá. Tréplica para o candidato José Ivo Sartori.
Olha, eu nunca deixei, estive presente em todas as ações, inclusive no governo federal, em relação à duplicação da BR-116. Mas o Estado, na parte dele, ele fez a sua parte. Mesmo com as dificuldades e com a crise econômica, sabendo que o recurso tem que ser guardado ali. E eu queria dizer aqui de que, realmente, em determinados momentos, eu penso que o nosso oponente, ele usa uma linguagem muito semelhante ao do Rosseto, que nós enfrentamos no primeiro turno. É a conversa igual do PT. Não existe nada de bom, tudo é ruim, nada serve, tudo é errado, não presta. Olha, eu agradeço a colaboração que o PSDB nos deu no começo do governo. Mas depois foi para o seu próprio projeto, que eu respeito. Mas, acima de tudo, não dá para aguentar esta postura, vamos dizer, próxima daqueles que são nossos adversários. Aí está a nossa diferença.
Próxima pergunta, fechando esse bloco, para Eduardo Leite. De que maneira conter o avanço da criminalidade no Estado? Quais as propostas para a área da segurança pública? Grupo Oceano de Rio Grande.
Quero mandar um abraço para o Grupo Oceano e para a população de Rio Grande, nossa vizinha cidade lá de Pelotas, queridos amigos rio-grandinos. Olha, segurança pública tem que ser absoluta prioridade do governo, porque é a principal razão de ser do Estado, né? Garantir que as pessoas possam conviver no território em ordem, em paz. E, infelizmente, o que a gente assistiu ao longo deste mandato foi acabar acontecendo aí a maior defasagem da história do efetivo da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Nos últimos 30, 40 anos, chegamos ao nosso menor número de efetivo da Brigada Militar. Eu tenho orgulho de ter ao meu lado o delegado Ranulfo, que foi chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e juntos vamos implantar um plano estadual de segurança para melhorar o processo de articulação das polícias, viabilizarmos o incremento do efetivo. O plano de recuperação fiscal que o governador propõe, na forma em que está, não permite incremento de efetivo, apenas reposição de vagas, da vacância, isso é, os cargos que ficarem vagos vão poder ser preenchidos. Nós queremos incremento de efetivo, investimento em tecnologia, vamos ter um trabalho forte de inteligência para emprego do efetivo e, claro, um sistema prisional, uma ação para aumento do número de vagas para que o Estado retome o controle de presídios que hoje tem muitas alas suas comandadas por facções criminosas. Então, vamos ter uma atuação forte no combate à criminalidade para devolver paz e tranquilidade à população gaúcha.
A réplica para o candidato José Ivo Sartori.
A segurança sempre foi e será a nossa prioridade. Tanto é verdade que no ano que passou nós colocamos 19% a mais na segurança como percentual. E este ano mais 16%. E é evidente, contratamos até agora 6.200 funcionários para a área de segurança. E o último 2.000 para a Brigada Militar. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Criamos a lei de incentivo à segurança que permite a área empreendedora, inclusive, colocar percentuais nesta área. É preciso, sim, expandir o programa do sistema integrado com os municípios, seja para o vídeo monitoramento, seja para o cercamento eletrônico. E eu acho que investir no aparelhamento das instituições é positivo e não é realidade esta. Aliás, você diz muito tempo, diz que eu falto com a verdade. Eu posso dizer que, na verdade, as instituições estão sendo aparelhadas, elas têm um grande papel. E aqui eu quero agradecer a todos que fazem a segurança, meus cumprimentos, porque numa época de dificuldade como essa, ainda mantém o trabalho bem feito.
O Eduardo, com a tréplica.
Vejam, né? O nosso adversário é quem parece com aquele discurso do PT, né? Nunca antes na história, nunca se fez tanto, nunca um governo foi tanto quanto esse. Olha, eu tenho trabalhado com muito respeito ao nosso adversário. Eu tenho falado sobre os problemas e não com ataques pessoais. Ele insiste em me dirigir a ataques pessoais e colocar sempre questões que eu não falei. A segurança pública tem que ser tratada com prioridade, com responsabilidade no, na reposição do efetivo, no investimento em tecnologia e infraestrutura. Acho que a parceria do setor privado tem que ser saudada. Aliás, ela começou justamente por conta da omissão do Estado. Como o Estado não fazia a sua parte, a iniciativa privada se organizou para fazer investimentos na segurança, justamente porque o Estado não estava fazendo a sua parte. E aí veio a lei, que foi aprovada na Assembleia, importante para validar, inclusive com redução do ICMS, a participação da iniciativa privada em doação de infraestrutura. Acho isso saudável e nós vamos continuar esse programa.
Esse é o debate AGERT, rede de rádios, trazendo agora as considerações finais. 2 minutos para o candidato José Ivo Sartori.
Eu queria só, antes de concluir aqui a minha parte, dizer o seguinte. Eu estive no Parcão ontem. Eu fui lá. E me manifestei publicamente. Então, a minha posição está muito clara lá. E me parece que o senhor não foi lá. O senhor não esteve lá. Eu fui no Parcão com aquela manifestação cívica, forte, de caracterização. Lá era só verde e amarelo, não tinha problema nenhum. Podia ter ido tranquilamente. Então, eu fui lá bem claramente, com a minha presença e cumprimentando as pessoas e convivendo com elas. Eu só queria fazer um reparo. Nunca diga mais que eu faltei com a verdade. Nunca mais. Eu não gosto que diga isso, porque eu acho um desrespeito e uma falta de lealdade, e é uma ofensa que eu não quero carregar. Outra parte, eu sou daqueles que pensa e agradecer a todos os gaúchos que votaram em mim há 4 anos, eu não esqueci de ninguém, e eu quero dizer que eu continuo a mesma pessoa e poderia, diante dessa crise que teve, ser silenciado, não ter tomado atitude. Nós tomamos atitudes e fizemos o que precisava ser feito, mesmo que isso não seja reconhecido por alguns, por meramente situação eleitoral, momentânea e ocasional. Eu acho que os colegas, a equipe nossa, todos tiveram coragem e todos tiveram ousadia. O que nós queremos construir aqui é um futuro diferente. Aonde não tem dinheiro, você não consegue fazer as coisas. E por isso, às vezes, perguntei, de onde tirar o dinheiro? Dizer que falta nisso, falta naquilo, falta no outro lugar. Falta sim, e é por isso tudo que nós não descuidamos das coisas essenciais, das coisas fundamentais e da maneira que nós pudéssemos. Eu acho que nós vamos continuar seguindo no rumo certo, mas não quero que volte atrás, que tenha continuidade a mudança do poder público.
2 minutos para o candidato Eduardo Leite, considerações finais no debate, AGERT.
Vamos restabelecer algumas verdades aqui, porque essa eleição tem que ser da verdade, não das fake news, dos boatos, das mentiras, como muitos dos nossos adversários fazem nas redes sociais. Nós vamos vencer essa eleição com a verdade, e a verdade é uma só. O governador disse que não teve financiamentos. Teve financiamentos no seu governo, sim, fez obras em estradas com financiamento. Se ele diz que não teve financiamento e fez obras com recursos de financiamento, ele faltou com a verdade. Não é nenhuma agressão, não é nenhum desrespeito, é uma verdade. Agora fala que foi lá na manifestação no Parcão, mas a notícia que eu tenho aqui da Rádio Gaúcha, por exemplo, em 2016 é: Sartori se posiciona contra o impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, naquelas manifestações lá, ele não esteve. Agora, às vésperas da eleição, participa de manifestações. Olha, o Estado do Rio Grande do Sul quer mesmo é saber o que vai resolver a sua vida, os seus problemas. Quem nos ouve nas rádios do interior sabe que não está certo. Não está certo a falta de investimento em infraestrutura, não está certo os hospitais ficarem sem receber e fecharem leitos, não está certo a nossa educação ficar para trás, não está certo os servidores receberem parcelado há mais de 30 meses. Nós temos que botar esse Estado numa direção correta, na velocidade correta, com responsabilidade. Eu fui prefeito de uma cidade com muitas dificuldades. Pelotas, mais uma vez eu insisto, não tem recursos sobrando no caixa. E mesmo assim entregamos resultados que renderam a mim, no primeiro turno dessa eleição, 70% dos votos. Quem conhece bem o nosso trabalho sabe que nós somos de ação e não de palavras. Nós somos de resultados concretos e não de promessas. Por isso, eu olho para o Rio Grande do Sul com a certeza de que esse Estado pode crescer, pode se desenvolver. Quem nos ouve sabe, o nosso povo é trabalhador, empreendedor e inovador. Precisa de espaço. Por isso, nós vamos trabalhar para reduzir esses impostos, reduzir a burocracia, viabilizar as obras de infraestrutura que vão dar condição da nossa produção alcançar mercados e assim a gente produzir mais, gerar mais emprego e mais renda.
Esse foi o debate da GERT com 130 emissoras. Agradecemos aos dois candidatos participantes, agradecemos a presença das pessoas aqui e até uma próxima oportunidade.